Que a popularização dos aplicativos de encontro está mudando a forma como escolhemos os nossos parceiros ou parceiras, não existe a menor dúvida. Tanto para quem busca um relacionamento sério, quanto para quem procura um encontro casual. E cada vez mais eles atendem nichos diferentes. Tem aplicativo para pessoas de todas as gerações, identidades sexuais, pessoas casadas, solteiras. Mas mesmo tão populares hoje, eles ainda geram muitos questionamentos. Será que esses aplicativos mais ajudam ou mais frustram a busca por um parceiro ou parceira? Para muitos especialistas, eles podem carregar armadilhas que afetam a saúde emocional, por conta de comportamentos que geram emoções negativas, assédios, de comportamentos tóxicos na rede. Por outro lado, eles mudam todos os dias, pro bem nesse caso, a vida de muitas pessoas que começam histórias lindas de amor nesse mundo virtual. Por isso, o importante é entender essa nova ferramenta sem preconceito e saber lidar com os seus riscos e limitações. Mas como fazer isso? Como se proteger emocionalmente? Como minimizar os riscos? E que riscos são esses? A nossa convidada de hoje vai ajudar a responder. Eu estou com a psicóloga Lígia Baruchi, doutora e mestre em psicologia, estudiosa e especialista em relacionamentos contemporâneos e autora do livro com uma ampla pesquisa sobre o assunto Tinderelas, lançado em 2017. Lígia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, a sua conversa vai ser útil para muita gente aqui, porque hoje o assunto, quando se fala em relacionamento, são esses aplicativos, né?
Sim, vou tentar dar as dicas do que eu aprendi nesses mais de 10 anos que eu venho estudando.
Pois é, desde a sua pesquisa do doutorado e a publicação do seu livro em 2017, os aplicativos já mudaram bastante, né? Porque a gente teve ainda aí no meio uma pandemia.
Exato. Eu gosto de fazer a linha do tempo para que as pessoas entendam que essa história já começou há algum tempo. Os primeiros lugares de busca amorosa foram as salas de bate-papo, lá na década de 1995, os chats. Depois chegaram os sites que desbancaram as salas de bate-papo, onde tinha toda aquela questão dos nicknames, do anonimato. E quando eu estava começando a estudar, era nessa era dos sites. Houve uma outra mudança, que foi a chegada dos apps. Os apps trouxeram uma mudança muito significativa, que foi a introdução do GPS, o sistema de geolocalização. Então, com isso, toda uma lógica de encontro que na época dos sites havia uma troca de comunicação que lembrava mais os estilos antigos de cartas, né, de um conhecimento que acontecia mais lentamente.
Com uma maior distância também, né?
Sim, porque na época dos sites existia muito os encontros multiculturais, ou seja, mulheres que se comunicavam com homens que estavam na Europa, na Itália, na Alemanha. Então, casamentos multiculturais foram muito estudados nessa época em função dos sites. Quando chegou o sistema de geolocalização, que foi um comportamento muito surgido, embrionário, naquela região de São Francisco, dos Yuppies, né, norte-americanos. Então, foi um aplicativo que surgiu no mundo gay, né? O Grindr foi um dos pioneiros e trazia essa lógica do encontro rápido. Homens que não tinham família, que estavam a trabalho, muitos deles gays. O Grindr é um aplicativo gay, né? Que precisavam de um encontro rápido. Um café, uma transa e depois já pegavam um avião, já estavam em outra cidade. E aí, essa lógica...
E essa geolocalização, você está me falando dos aplicativos que localizam as pessoas mais próximas, num raio de...
Exatamente.
De 10 quilômetros, no máximo, coisas
Sim.
assim.
Então, essa lógica muda a questão dos encontros, porque o que antes era muito mais comum, encontros de pessoas que estavam a uma distância longa, cidades diferentes, estados diferentes, com a chegada dos apps, e a grande novidade dos apps foi... essa rapidez do encontro através desse match e através dessa geolocalização, né? Então a lógica muda completamente. Tem uma rapidez e tem um favorecimento da imagem, da foto. Quando na época do site era mais a conversa, a troca de mensagens. Então, os apps trazem a preponderância da imagem.
É, então, ao mesmo tempo que a geolocalização, né, você, o computador, né, os algoritmos ali te darem pessoas que estão próximas, elas aumentam a quantidade de matches, né? Ou seja, você passa a sair a semana toda com 1, 2, 3, 4 pessoas que você conhece nesses aplicativos. Ao mesmo tempo, entra a imagem, que é aquele cardápio, né?
Isso, o cardápio de gente, né?
De gente. Né? É. E qual é o impacto que isso tem?
É um impacto tremendo. Primeiro que a gente vive hoje uma era do narcisismo, né? E aí a gente não sabe o que é que veio antes, né? Se o aplicativo favorece a questão do narcisismo ou se a era do narcisismo do eu favorece e combina com o uso de aplicativos. Né? Tem uma coisa recursiva que vai e volta, a gente não sabe quem veio primeiro. Mas o fato é que nesse modelo dos apps, as fotos têm uma importância enorme. E é o primeiro, digamos assim, a primeira informação, é o primeiro olhar, é o que você entra em contato. Isso favorece relações mais superficiais, sim. E essa é uma das grandes queixas, né? Como eu vou me diferenciar nesse mar de gente? Quantas conversas começam com oi, oi, oi e não aprofundam, né? Então, acho que a quantidade dificultou a busca amorosa, né? Esse excesso de contatos possíveis realmente tornou cansativo. Essa é uma queixa
cansativo,
frequente.
Cansativo, né? É uma lógica também que muda, né, Lígia? Porque logo no começo desses aplicativos, da popularização deles, eu entrevistei um especialista e ele me disse uma coisa que me chamou muita atenção, que como as pessoas estavam assim, marcando encontro, você ia para um encontro, ah, não tinha rolado, não deu certo, aí vai no outro encontro na mesma semana, não dá certo, vai em outro encontro, você chega a ter 3, 4 encontros uma semana e aquilo não tem não corresponde à sua expectativa. Ele diz que assim, você levar não, 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 não numa mesma semana, você não tem o tempo de processamento daquela emoção, que quando você lida com uma frustração. Então você cria uma expectativa, você se encontra com aquela pessoa, né? É uma expectativa ali, aquele oi, nossa, vamos se conhecer, marca o lugar, cria expectativa, ah, frustra. Você não tem, aí como é tudo muito rápido, você vai logo partir para outro para vencer isso. Você acaba não tendo o tempo que você precisa para lidar com aquilo emocionalmente e que isso causaria alguns transtornos. Essa é uma questão que ainda se pensa ou as pessoas já estão acostumadas a lidar com isso?
Bem, eu sou uma das poucas pesquisadoras aqui no Brasil que tenta trazer um novo olhar, né? Eu acho que a gente tem sempre que abrir a questão, né? O estigma dos encontros que começaram online é antigo, né? Então, se a gente pegar novamente a história, é sempre bom a gente ir na história e depois voltar para o momento presente. Começou lá nos meios universitários, em 1960, os primeiros experimentos que queriam conectar estudantes, né, dos centros universitários, aqueles, né, jovens, meio, né, digamos assim, que não tinham ainda tanto foco no relacional, porque estavam muito focados em estudo, né? Os nerds. Então, começou lá com os nerds norte-americanos, nos campos. E aí, os primeiros experimentos aconteceram. O computador, assim como o jornal, favorece o encontro. A questão é que a gente, às vezes, confunde a dificuldade da era digital com a dificuldade do aplicativo. Tá? O aplicativo é uma ferramenta, então eu sempre tento colocar que vai depender do uso da ferramenta, né? E eu tentei cunhar na tese 3 estilos de uso do aplicativo para explicar que muitas pessoas de diferentes situações podem usar, tá? Quais são esses 3 estilos de uso? O curioso, o recreativo e o racional.
fazer não uma tem o romântico aí?
O racional é, é a romântica. E isso é que é interessante. Porque o estilo curioso é um estilo mais inicial, exploratório. É quando a mulher... Eu estudei mulheres, então vou falar no feminino. Quando as mulheres estão curiosas, mas estão um pouco assustadas, preocupadas com a exposição. Então, elas fazem esse uso curioso. Eu apelidei a Tinderela de Tinderela antropóloga, porque ela está pesquisando a ferramenta. Aí, depois, eu cunhei um outro estilo de uso, que é o uso recreativo. Nesse estilo de uso, a mulher já está mais autoconfiante. Ela tem que ter uma autoestima fortificada. Por isso que eu acho importante a gente falar quem é que está usando e como está usando, né? Não dá para generalizar. Então, nesse uso recreativo, a mulher, ela está empoderada, ela tem rede de contatos, ela tem amigos, ela tem uma profissão, só que ela quer ampliar a rede dela, ela quer encontrar pessoas, às vezes, de níveis socioeconômicos diferentes, idades diferentes, porque ela não quer casar. Ela não quer constituir família. Ela quer, por exemplo, viajar para uma cidade diferente e ter uma companhia aqui que ela passe bons momentos. Então, tudo vai depender do que acontecer na hora. E aí, esse uso recreativo, ele é mais disruptivo, é mais revolucionário, tá? E ele promove um maior agenciamento da sexualidade. Porque é a mulher que escolhe, né? Ela escolhe com quem ela quer sair. E ela não tem ansiedade de encontrar uma parceria com duração, ela está em busca da satisfação do momento.
A satisfação, no caso, recreativa ou uma satisfação sexual?
A mesma coisa. O recreativo inclui o que ela está afim daquele momento. Se é uma transa, ou seja, se é sexual, se é uma conversa, uma amizade, se é alguém para mostrar para ela a cidade, se é para ela conhecer um novo universo, uma pessoa de uma profissão completamente diferente. Então, o recreativo não tem uma finalidade de duração, não tem uma busca de uma relação a longo prazo. E com isso, a gente vê aí o aspecto onde o aplicativo, a meu ver, pode ser positivo, porque ele exige uma mulher que seja dona do próprio desejo, que não esteja desesperada para encontrar parceria, mas aberta a encontrar parceria. Né? Claro que aí você vai ter que pensar que mulher é essa, o quanto ela é segura, o quanto ela é insegura, o quanto o momento de vida dela permite isso, tá? Então, nesse estilo recreativo, a experiência do aplicativo pode ser muito interessante.
Lígia, muito interessante isso. Na verdade, é o reflexo do que a gente vive na vida real, não virtual, né? Mas tendo essa ferramenta do virtual. E qual que é o terceiro tipo? É o racional?
É o racional. Isso, é a racional. A mulher racional, que é um estilo de uso racional, mas é a mulher mais romântica de todas as três. Né? Quando eu cunhei esses estilos de uso, não quer dizer que uma pessoa usa só de um jeito. Ela pode usar desses três jeitos e outros mais, a depender do momento da vida. Então, o uso racional é a mulher que está no momento de vida onde ela quer encontrar parceria, onde ela quer viver o ideário romântico. Ela quer casar, ela quer ter filhos. Então, o que eu observei nessas mulheres é que elas faziam uma verdadeira entrevista de emprego, com etapas, né? Ela fazia planilhas, né? Onde ela colocava os pontos fortes, né? O que encaixava no script.
Eu tinha teste, como é que chama aquele teste para ver se a pessoa tá em equilíbrio emocional? Psicotécnico?
Tudo isso. Teste.
Se tava com a terapia em dia, né? Todas as questões. Então, o curioso é que justamente esse perfil mais racional é utilizado pela Tinderela mais romântica, porque ela quer casar. Ela quer o ideário romântico, mas para isso ela vai se utilizar da tecnologia, da racionalidade, de todas as ferramentas.
Qual desses estilos se dá melhor no mundo dos aplicativos?
Eu acho os três, mas eu acho que a recreativa, ela é mais desencanada e ela consegue esse uso mais disruptivo, né, que eu acho importante no estudo dos feminismos. Eu realmente sou fã da Recreativa porque ela é muito ousada.
O seu estudo desses covarda. Aplicativos é em cima só de mulheres, né, Lígia?
Só de mulheres. Eu estudei também, mas não para o livro nem para a tese, trabalhos de colegas que estudaram homens. Também li sobre o mundo gay, os aplicativos.
Você diria que as pessoas, então, de uma maneira geral, homens, mulheres, gays, lésbicas, trans, eles entram mais procurando amor ou mais procurando sexo?
Procurando sexo. Mas aí é que tá, né? O amor romântico, o ideário romântico, você encontra ele em todos os lugares, infiltrados nos sites de infidelidade, né? Nos sites gays também, porque o ideário romântico vende bem. A gente não pode esquecer que o amor, né, tá muito alinhado com o capitalismo, né? Hoje, na era que a gente vive, a era digital, uma completa comunhão de interesses entre o romantismo e o capitalismo, né? Os casais apaixonados viajam, compram pacotes, né? Se dão presentes caros. E os gays, eles são excelentes consumidores, né? Então, entra aí também, apesar do sexo vir na frente, que é a grande mudança, né? A gente inverteu a ordem das coisas. Então, o sexo vem na frente. Isso foi um comportamento muito aprendido e trazido do mundo gay. Mas não quer dizer que não possa haver romance em algum momento.
Essa inversão é muito curiosa, né? Porque você sai com a pessoa e começa pelo sexo mesmo, e aí vocês vão se conhecendo. Na vida real também tá assim, né? Muitas vezes.
Sim.
Mas é uma... Sim. Uma das perguntas que chegou para você aqui, que é da Eliane, ela escreveu pra gente falando uma coisa assim, mas... Ela é da minha geração, ela tem 56 anos aqui do Rio de Janeiro. Ela falou, mas como é que faz? Não sente falta do cheiro, de saber o cheiro que a pessoa tem? Já vai assim querendo encontrar a pessoa só pelo visual? Talvez seja isso uma questão das gerações mais antigas, né? Eu pensava quando começou esses aplicativos, eu tenho uma coisa com voz. Eu preciso do tom de voz da pessoa para saber se aquela pessoa vai me atrair ou não. Hoje já tem, né, o recurso do áudio, mas é uma coisa mais recente. Então, tudo se inverteu, né? Você vai muito mais num catálogo. Então, eu quero um homem loiro ou um homem moreno, um olho assim, um tamanho assado, que tenha uma profissão assim. E não é isso, né? O que a gente aprendeu, pelo menos a minha geração aprendeu, de um encontro, assim, que aquele primeiro olhar, que dane-se se o cara é barrigudo, se é cabeludo, se é careca, né? Tem aquela coisa, talvez seja uma coisa mais romântica da minha geração. Eu queria que você falasse dessa inversão total, né? A pergunta talvez fosse, você diria que os aplicativos já substituem o flerte ao vivo?
Acho que hoje a gente vive uma realidade que na comunicação se chama de ubíqua, quer dizer, tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue mais falar de online e offline, porque a internet permeia as nossas relações, né? A gente está o tempo todo se relacionando on e off, né? Às vezes dentro da mesma casa a gente está on e off, né? Então, eu diria que os aplicativos, que não precisa se resumir só de busca amorosa, as redes sociais também. Tem pessoas que se conhecem pelo Instagram, né, por outros aplicativos. Tem pessoas que se conectam pelos aplicativos de corrida, de vinho. Ou seja, a internet está em tudo. Tudo virou aplicativo. Até o LinkedIn, né? E cada hora vai surgir um novo. Então, acho que a gente tem que parar de pensar no antes e depois e entender que hoje é uma realidade mista, ubíqua no sentido da comunicação 24 horas o tempo inteiro. E a internet facilita e dificulta a formação de vínculos. Ela também está nos rompimentos de vínculos, porque hoje também precisamos lembrar que muitos dos rompimentos de casamento acontecem por mensagens trocadas, invasões de WhatsApp, um do parceiro, do outro, porque a gente vive hoje uma mistura entre o público e o privado. Da mesma forma que a gente tem vivido essa mescla do econômico, do consumo, do capitalismo e dos afetos. Então, o aplicativo de busca amorosa é mais um elemento dentro dessa cultura narcisista, capitalista, egóica, né, individualista. Então, mais do que demonizar o aplicativo, a gente tem que entender que ele faz parte de uma lógica muito maior.
É entender como ele está nos refletindo, refletindo a maneira como...
Como ele está nos refletindo.
Sim, perfeito. É isso mesmo, Renata. Ele é um reflexo de todos nós, mesmo que a gente diga, isso não é para mim, tá? E eu sou antiga, né? Eu sou da geração dessa mulher que é telespectadora, né? Que mandou a pergunta, eu tenho 54 anos. E, então, eu entendo isso, eu também pensava assim. É, eu conheci meu marido, atual marido, só tive uma filha, e eu conheci ele através de um site, né? Nesse percurso de pesquisadora. Eu conheci, estamos juntos até hoje.
Legal, você estava fazendo a pesquisa e arrumou um namorado? É tipo
sim,
assim?
Sim.
Adorei.
Primeiro eu arrumei ele, né? E tudo muito veloz como é na internet. E depois eu resolvi pesquisar. Então foi um pouco diferente,
ah,
né?
Ah, que curioso.
É, aí depois que eu resolvi pesquisar. Então assim, eu sempre gosto de dizer que a gente não pode ter uma nostalgia do passado. A gente tem que olhar o que traz de positivo e se preparar para o negativo, para aprender a lidar com o que não é legal desse mundo.
Concordo plenamente, porque senão fica aquela coisa. É claro que a gente tem que falar dos riscos também, dos riscos emocionais. É. Como você tem que se proteger na vida real dos riscos de uma relação tóxica? A toxicidade vai estar, o assédio vai estar ali.
Sempre existiram, né, relações tóxicas, gaiolas de ouro, né? Só que a gente não tinha tanta visibilidade. Então, eu diria que os aplicativos, eles amplificaram essas percepções. Eles funcionam como um grande observatório das mudanças de comportamento, né? Porque não é só ali que acontece o tóxico, o ghosting, o abandono, o desrespeito.
Mas, de repente, daqui a pouco a gente vai entender que é até bom porque fica mais visível, mais fácil de provar, né? Não sei.
Sim.
Esse é um outro elemento, porque no online, né, no encontro online, vamos abranger agora não só os apps de busca amorosa, mas os encontros online. Você tem também uma possibilidade de checar informações daquela outra pessoa. Hoje é raro você sair com alguém sem antes checar quem é aquela pessoa, né? Porque, principalmente para o público mais velho, que eu acho que não tem tantos locais de encontro, eu acho que os apps para os jovens é mais um lugar, é mais uma balada de encontro. Mas para o público mais velho, que eu estudei no mestrado, eu acho que é um lugar muito interessante. Quem não tem essa rede de contato, porque não está mais estudando, não está trabalhando, já se aposentou, chegou numa cidade diferente, que não conhece as pessoas. Então, ali pode ser um caminho, né, de contato. Claro que com maturidade, para não cair nenhuma roubada, para entender quem é aquela pessoa na conversa online e depois, ao migrar para o offline, fazer essa migração, não demorar muito também, mas também não ser tão rápido, né? E fazer isso de uma forma segura, né? Então, eu acho que é um caminho viável, sim. Mais um.
Lembrando aqui, né, você falou, não... não tem tantos espaços de encontro. Eu ouvi uma coisa muito interessante de uma pessoa, de uma funcionária, que ela falou, olha, eu saio com as minhas amigas para dançar. Se for para paquerar, aí eu vou para o aplicativo. E vou com muita naturalidade,
né?
Muito interessante. Falou, não, a gente vai beber, vamos sair com a amiga, ali não é lugar de paquerar. Não, na balada. Eu vou paquerar no aplicativo. Falei, é mesmo?
Pois é, tem mais controle no aplicativo, porque na balada tá escuro, tem bebida, né? A pessoa já não tá lá na consciência dela plena. Então, há risco na balada também, né? Eu acho que o aplicativo, em relação à balada, ele tá mais próximo. Não dá pra comparar com o apresentar através de amigos, de família, mas isso também, hoje em dia, nessa velocidade de rotinas, é tão complicado, né? Um amigo te apresentar alguém, a não ser que seja alguém que está no tropeço, né? Saiu de uma relação, ainda não entrou na outra. Então, se não for no tropeço, se não for no tropeço, está muito difícil, né? Eu atendo muitas mulheres interessantes que estão nessa busca, né? E não encontram, enfim. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão da era digital, com todas as suas especificidades e desafios, né? E também pensar em qual é a dificuldade específica da pessoa com o aplicativo. Qual é o medo, né? Isso é sempre caso a caso.
Eu li uma frase tua numa entrevista e me chamou a atenção. Eu escrevi aqui para você comentar. Abre aspas. Vivemos um certo dilema entre o desejo de estar com alguém e a preguiça do sacrifício que é construir relações. Fecha aspas. Eu me identifiquei tanto com essa frase. Ai, que preguiça.
Como é que você explica essa frase?
Como é que se relaciona essa frase com esse momento de que a gente vive de encontros online?
Sim, eu acho que isso serve para todos os encontros, né? Porque cada vez mais a gente percebe que relação é construção, né? Relação significa enxergar o outro, o diferente, confrontar a idealização da expectativa com o real do outro. E isso dá trabalho, né? Por isso que a gente está vivendo hoje uma era onde as relações estão muito mais superficiais, frouxas, porque de fato as pessoas se deram conta de que estar junto com o outro dá trabalho. Construir uma relação, né? Principalmente onde agora temos duas pessoas, né? São dois sujeitos. A mulher encontrou um lugar de sujeito. Antes era mais fácil para os homens, né? Porque era uma mulher objeto que tinha que se identificar e se moldar ao ideal, né, do patriarcado, da mulher doce, suave, que cuida, que releva. Hoje a gente vê, né, mesmo no caso das relações homoeróticas, são dois eus narcísicos, né, que querem tudo. Então, realmente,
hoje se relacionar Dá preguiça.
Porque
se relacionar
dá trabalho.
Claro, não tem mais a mulher para ficar ali dizendo amém, né?
Exato. Eu acho que tem muitos ganhos, viu, Renata? Eu acho que tem muito mais ganhos do que perdas. Mas com toda essa complexização, né? Esse processo de se tornar sujeito, né? Os feminismos, a psicanálise, todas essas conquistas, né? A cultura terapêutica. Eu acho que trouxe muitas pautas novas. E com isso, os homens estão muito mais perdidos, né? Principalmente os homens.
Eu tenho uma frase que eu ouvi no evento da Óbvios, até que você falou que você foi entrevistada pela minha filha, com a Lívia Gatto. Ela fala tudo isso, como nós mulheres não aceitamos mais isso. Exatamente isso que você está dizendo. A gente não aceita mais só cuidar, relevar. Ah, ele é assim mesmo. Ah, ele tá nervoso, por isso que ele gritou comigo. A gente não aceita mais isso, né? E aí ela termina com a frase: depois que eu empoderei, eu nunca mais transei. Eu achei essa frase maravilhosa.
Sim. A gente tem que olhar muito como viver esse novo, né? Eu agora tenho me debruçado muito sobre o estudo das masculinidades. Porque a gente não pode falar de feminino sem falar de masculino, né? E aí o aplicativo, mais uma vez, é só um observatório dessas mudanças de comportamento. Eu sou muito favorável aos aplicativos. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com essa nova gramática das relações.
E quais os riscos emocionais que a gente deve ficar atento?
Os riscos... toda relação implica em risco, né? O apaixonamento... ele coloca o ego, né, numa fogueira, né? Porque é a brecha onde o eu diminui e dá entrada ao outro, né? Eu até coloquei uma frase no Insta esses dias que é assim: onde o narcisismo faz morada, o amor não entra. Então, é esse equilíbrio, né? Entre empoderar-se, mas não de uma forma autocentrada e narcisista, para não dar espaço para o outro entrar. Então, à medida que o patriarcado cai, algumas pessoas confundem a queda da dominação masculina com o anulamento do elemento masculino, né? E eu acho que não, acho que os homens têm que encontrar esse lado emocional, esse lado vulnerável. E as mulheres têm que aprender a valorizar isso nos homens. Porque eu vejo um grande engano nessas buscas amorosas, onde as mulheres querem o melhor dos dois mundos. Elas querem o príncipe, o homem provedor, mas ao mesmo tempo de um narcisismo terrível, onde não cabe um outro, não se enxerga o outro com a sua vulnerabilidade, né, com as suas necessidades. Então, eu sempre gosto de dizer assim, quando você casa com alguém...
E vice-versa também, sempre. Né? Porque os homens também, eles têm uma busca muito, muito objetificada.
Narcisista.
Tá. Onde objetifica a mulher. Então, a chave, eu diria, Renata, que é a mulher, ela sair dessa prateleira do amor, né, dessa exigência, né, de ser linda, competente, perfeita, porque a mulher se exige e exige também do seu parceiro, né? O narcisismo realmente é um grande engodo, né? Porque nada é completo.
Mas o narcisismo é muito fortificado, né, na cultura digital, né?
Sim, exato.
Muito,
com
né?
Certeza.
Só o fato de você ter um cardápio de pessoas, como você vai se vender, né?
Sim,
pra te,
sim,
pra
a gente
te comprarem
não escapa
ali.
Disso.
Né? Eu vou me vender sexy, eu vou me vender intelectual, eu vou me vender. Você
sim,
cria
é
um
verdade.
Personagem de você mesma, né?
Sim, a gente não pode acreditar demais nisso, né? A gente tem que ir além, né? Tanto em relação a gente quanto ao outro.
É um risco de todas as redes sociais, né? Porque, por exemplo,
sim.
A gente vê que nas redes, muita gente que usa. E isso parece que hoje a maioria das pessoas compulsivamente as redes sociais e levam elas muito a sério, a imagem que elas estão vendendo delas mesmas nas redes sociais e acreditam naquilo e aí não recebe like,
sim.
Aí isso mexe com a autoestima, então eu não sou amada, né, porque eu não recebo like, então eu não sou linda como eu achava, mas minha foto tá linda, deixa eu ser igual a outra. Então tem essa loucura que a gente tá vivendo, né, se a gente passa isso pra esses... aplicativos de encontro, fica muito louco também, porque aí...
Fica muito louco.
Você tá conversando com uma pessoa, a pessoa fala, não quero mais conversar com você. Vai embora. É o tal do ghosting, né? Some. Ou então vai demonstrando desinteresse. Ou então poucas pessoas acessam aquela foto linda que você colocou sua, porque você se achou linda, né? E aí, aquilo ali... Eu tô colocando essas situações que eu vejo esses riscos... Né? Dessa fragilidade, dessa mentira mesmo que o mundo virtual faz a gente viver, de afetar a saúde mental das mulheres, né? Que já vivem cheias de cobrança, né?
A comparação, ela é muito deletéria, e as redes sociais e os aplicativos de busca amorosa favorecem essa comparação, né? Muito tem se falado também como o Instagram, com essas imagens de felicidade, vira quase uma coisa compulsória. Seja feliz, esteja bem, mostre a riqueza, mostre o bem-estar. Tudo virou agora um capital.
Eu estou me sentindo bem, então vou mostrar que eu estou linda, né?
Sim, isso tudo é um excesso. Mas assim, a gente não pode mais viver sem internet, né? A verdade é que a gente tem que fazer, de tempos em tempos, uma desintoxicação. E a gente tem que usar com parcimônia. Mas a gente não pode também prescindir mais disso. Porque tudo hoje passa pela internet. Né? De marcar uma consulta médica, fazer o supermercado, o banco. O que que não passa hoje pelas redes? Né? Pela internet. Então, claro que o amor e o contato também estão na rede. Passam pela internet. E exacerbam essas características da nossa sociedade. O risco é confundir a imagem com o eu. A gente não é só a imagem. A imagem é só uma máscara, a persona. Então, se conhecer, eu acho que é uma forma de evitar esses riscos de auto-engano, né? De confundir like com amor, de confundir número de seguidores com plenitude, né? Então, a gente tem que aprender a navegar nessa nova linguagem contemporânea, né? Onde o aplicativo é só mais um lugar dentro, né, desses inúmeros outros, onde a gente misturou e se perdeu, né, no sentido do que é felicidade, do que é plenitude, né, o que é realização.
E então, como nós sofrer que... mentalmente, né, os impactos dessas...
Disso
quando, a gente tá,
é a grande questão.
É, quando a gente está no aplicativo de encontro.
Sim, no aplicativo eu acho que é um game ali, né? A gamificação faz parte do aplicativo. Então, não pode se levar muito a sério, né? Você busca conversas divertidas, busca conhecer o máximo a outra pessoa e depois esse encontro vai passar para o offline. No offline, é um encontro como qualquer outro. O tempo no aplicativo não é muito grande. As pessoas, às vezes, ficam com a ideia de que o encontro no aplicativo permanecerá no aplicativo. O aplicativo é um supermercado enorme, né, com muitas variedades. Você tem que pescar ali uma possibilidade de um encontro real, né? E se você conseguir fazer essa pescagem, como qualquer relação, você tem que ir ao mesmo tempo sentir, né? Modular o seu investimento. O risco é a fantasia desmedida, o risco é um ego frágil demais, porque o narcisismo encobre um ego frágil, né? A gente não pode confundir narcisismo com fortaleza. Narcisismo é uma roupa bonita num ego frágil. Então, é se conhecer, construir a sua base de vida, não só numa relação amorosa, mas em quem você é, nas suas relações de amizade, nas suas relações de afeto, na troca com o mundo. Porque aí eu vou trazer um ponto que eu acho importante. Às vezes a gente acha que amor é uma coisa banal. Amor é uma coisa muito preciosa. E a gente pode amar e ser amado de muitas formas. E a gente precisa amar. Então a busca amorosa, que pode começar com sexo, pode nem ter sexo, no final das contas, assim, a gente não pode, né, prever o que vai acontecer, mas essa abertura para encontrar relações, ela é uma coisa muito importante, está na base da vida, né, da nossa sobrevivência como espécie, né? E a gente não se perder nos caminhos entre fantasia e realidade, entre ideal e real, entre querer o tudo e não dar nada, né? Então, eu diria que esse é um drama humano, que vai muito além dos aplicativos.
É, né? E quando a gente fala em assédio, a gente sabe que muitas mulheres reclamam que antes do oi, vem a foto de um pênis.
Isso tem que ser combatido, né? E acho que as redes sociais estão fazendo esse trabalho belíssimo. É o lado bom também das redes que a gente tem que trazer. É dar visibilidade a esses abusos. Sempre existiu abuso. As redes estão dando maior visibilidade a isso. Ok, as pessoas também estão assediando mais porque tem um anonimato, mas ao mesmo tempo que estão mais escondidas e mostrando a sua sombra, né, as redes também estão denunciando muito isso. E as mulheres têm que fazer isso sempre. Tem que denunciar os abusos e não colocar tudo no mesmo cesto, né? Porque muitas vezes acha-se que todos os homens são abusadores, todos os homens são machistas. O machismo é algo que incomoda, atrapalha as relações de homens e mulheres. A gente tem que combater o machismo e não os homens. A gente tem que combater o assédio e não as relações profundas, né? Então, é um trabalho, assim, que eu diria, de vida, de ser humano. A gente construir relações mais saudáveis, mais solidárias, né?
E vendo o lado bom das redes, né, Lígia? De repente, isso fica até mais fácil de ver, né? De enxergar, porque fica tão transparente, né?
Sim.
Tá tão na cara, não dá pra negar, né?
Fica muito visível. É, o público e o privado estão muito misturados. Eu vejo também muitas mulheres que encontram conexões, assim, elas contam sua história de abuso e elas dão coragem a outras mulheres para contarem também suas situações de abuso.
O que eu acho bem bacana também, dão coragem para contar E até faz a pessoa refletir e falar, gente, eu também já sofri isso. E isso é abuso.
Sim. Sim, dá nome, né? A gente está nomeando melhor algumas situações que antes ficavam camufladas numa cultura machista. Então, hoje a gente nomeia, é ghosting, é abuso, né? É machismo, né? É gaslighting, né? Que é também uma prática que a gente ainda usa no inglês, mas que é muito comum, que é chamar a mulher de louca, de desequilibrada, né, fazê-la acreditar que ela está desequilibrada, que ela é exagerada.
Quem então, nunca ouviu isso de um homem?
Quem?
Fala uma mulher que não foi chamada de louca.
Pois é, quem nunca, né? Mas hoje não mais, eu acho que hoje cada vez menos, né? As mulheres estão muito atentas e eu acho que esse é o ganho. Por mais que seja mais complexo se relacionar hoje, como disse, né, a pessoa que você falou, desde que ela se empoderou, ela não transou, né? Tá mais complexo, mas eu acho que a gente tem que perceber também esses ganhos, né?
Eu vou partir para algumas perguntas, eu tenho umas três perguntas aqui, eu acho. A primeira é do Renan Pereira, de 30 anos. O Renan tá sempre ali nas minhas redes, seguindo, opinando. Aí ele te pergunta...
Olá, Renata, tudo bem? Aqui é o Renan, eu tenho 30 anos e moro na cidade de São Paulo. É, Renata, a minha dúvida é a seguinte, por que que a narrativa do príncipe encantado e salvador ainda é tão forte no nosso imaginário, tanto das mulheres quanto dos gays? Por que que ainda a gente cai nessa ilusão, a gente acredita nisso, que o cara vai chegar e que vai mudar a nossa vida, enfim, e que tudo vai ficar mil maravilhas? É isso, um beijo e muito obrigado. Até mais, tchau, tchau.
As pessoas estão procurando o Príncipe Encantado nas redes.
É incrível, porque sim, ainda estão procurando. Isso é o que eu chamo da intoxicação romântica, que não ajuda, porque ninguém mais quer ser príncipe, né? E as mulheres não precisam mais ser salvas. Né? Os gays
adorei,
também
intoxicação romântica
isso.
É muito bom.
Intoxicação romântica, eu gosto de chamar assim, para ficar bem claro, né? Que esse negócio... não tá fazendo bem, né? O romantismo pressupõe dois desiguais, né? Um salvador e uma pessoa ser salva. E os gays também, eles passam por uma situação, nos aplicativos eu encontrei isso, é valorizado no mundo gay o macho, o gay que é macho, que é forte, que passa virilidade. Os gays que passam fragilidade... eles são, eles não são valorizados nos apps, né? Por uma questão de que a heteronormatividade e a vantagem de ser homem é um capital que poucos gays estão dispostos a abrir mão, né? Ninguém abre mão facilmente de uma vantagem. Então, também nos aplicativos se busca gay com cara de homem, gay com cara de hétero. Se valoriza os músculos, uma figura máscula. O gay afeminado, ele procura, né, o príncipe salvador, como o Renan trouxe aí, e ele fica numa posição feminina e, portanto, subalterna dentro dessa lógica antiga do romantismo.
Nossa, que interessante. Né? Como a gente tem que quebrar esses dois narcisismos.
Esses lugares rígidos, né? Do feminino como frágil e do masculino como forte, do feminino como cuidador e do masculino como provedor. Eu acho que isso engessa e não é bom para ninguém, né? Engessa muito as esferas, né, de atuação, né?
Na verdade, mais uma vez, é um reflexo, né, Lígia, que a gente vê nas redes do que ainda a gente vive na vida real,
nas relações.
Né? Vamos ver a pergunta da Cíntia, de Pato Branco, do Paraná.
Olá, Renata. Meu nome é Cíntia. Eu sou de Pato Branco, Paraná, e tenho 30 anos. O meu dilema é, como não desistir de se relacionar na era digital? Como lidar com relações superficiais? Beijo.
Desistir não tem jeito, porque se você não se relacionar na era digital, você não vai se relacionar... em nenhum lugar mais, né? Porque até hoje em dia, hoje, se você tá no Instagram, você vai receber uma cantada no Instagram, ou vai procurar alguém no Instagram, né? Não é só em aplicativo de encontro, né?
Então, é bem o que a gente vem conversando, né? O que a gente está conversando aqui agora. Como não desistir na era digital? É mais complexo, mas quando a gente encontra uma relação verdadeira, não idealizada, eu acho que passa por abrir mão da idealização, né? Encontrar os seus inegociáveis. Eu sempre falo isso para as minhas clientes que não estão encontrando parcerias, são mulheres incríveis, né? E não se trata assim do que elas estão fazendo de errado, não se trata delas não serem inteligentes, bem-sucedidas e bonitas, não é disso que se trata. É que toda a questão das relações estão em transformação, né? Os homens já não sabem mais o que esperam deles, e alguns se entrincheiram no antigo, achando que as mulheres querem esse homem forte, provedor. Alguns não sabem também expressar sua vulnerabilidade. Já atendi homens que falaram assim: Lígia, eu não vou sair com ninguém enquanto eu não tiver uma situação financeira ok, porque eu tenho vergonha de sair e não conseguir pagar um jantar. Então, assim, eu acho que a gente tem que rever essas atitudes antigas, rever as idealizações e buscar realmente fazer conexões pessoa a pessoa, além das máscaras, né? Além dessa busca do ideal. Né?
Aí eu te pergunto, os aplicativos de encontro não complicam um pouquinho mais quando eles trazem catálogos para você escolher? Porque você fica procurando a idealização, né? Eu vi numa mesa, por exemplo, que estava amiga de uma filha de uma amiga minha, ela estava muito animada com o cara que ela estava trocando mensagem num desses aplicativos. Mas aí logo ela começa: ai, gente, mas olha o sapato dele. Não, olha essa foto. A primeira tá legal, olha essa segunda foto, gente. Ah, já não é o cara, né? Então, assim, já começa a julgar que era uma bobagem,
Uma bobagem.
Falava: não, você tá super animado de conhecer o cara, tá achando ele bacana, tá preocupada com isso. Mas essa seletividade que beira até o infantil, eu acho.
Sim, essa é uma grande crítica. A primeira crítica é a falta do cheiro, do olho no olho, mas isso se resolve quando chegar no offline. A segunda crítica é o excesso, né, de oportunidade, de oferecimento nessa prateleira. Então, eu diria que quem sabe o que quer, quem consegue se diferenciar ao dizer exatamente o que quer, a sinceridade do que está buscando, e quem consegue conectar com alguém real ali, atrás dessa prateleira, dessas imagens todas, e consegue migrar para o offline e fecha os aplicativos, porque os aplicativos são feitos para demorar de funcionar, senão eles não ganham, né? Mas eu acho que as pessoas que conseguem encontrar parceria, elas ficam com medo de sair do aplicativo, né? Porque há o medo da entrega, há o medo da vulnerabilidade. E as que conseguem parceria também não contam que conseguem, porque ainda há o estigma, né?
Então, eu diria, né, que
encontrei.
Preconceito.
Não é romântico, não é um lugar legal. Ali as pessoas só querem sexo. Querem sexo também, mas vão além disso. Acho que as pessoas querem muito mais do que só sexo. Mas elas estão com medo.
E qual o problema de querer sexo também, né?
Não tem problema nenhum, sexo é ótimo, as mulheres têm que aumentar o repertório, as mulheres têm que fazer mais sexo antes de casar, antes de encontrar parceria. A gente tá tão moderninho para umas coisas, porque não estaria para essa, né? Então, sexo é uma coisa natural, com consentimento é uma coisa muito bem-vinda, né? Então, eu acho que é mais, essa pergunta, ela só reforça o desafio da era digital, né? O medo de amar que as pessoas estão se deparando. E eu acho que tem que fazer uma reflexão também. O quanto eu quero ser amada de uma forma idealizada e o quanto eu estou disposta a amar o outro, né? Porque a gente está vivendo essa quebra da alteridade do outro. A gente não suporta o outro diferente da gente. Então, tem que se fazer essa reflexão. Você está preparada para amar?
É, porque se não quebra essas barreiras, você vai ficar só no superficial mesmo, né?
Só no superficial.
E aqui é o que ela falou, né? Relações superficiais. Para você não ter uma relação superficial, você tem que entrar no poço do outro também, né?
Sim, no poço do outro. Quando você casa com alguém, você casa com essa pessoa inteira, não com a parte que aparece no aplicativo, que tá linda no Instagram. Você casa com a família, você casa com os problemas dessa outra pessoa, né? É, assim, eu sou casada, eu gosto muito da minha relação. É uma relação real, com rotina, com dia a dia, com questões que a gente tem que dividir. Então, estar com outra pessoa é dividir tudo.
Você pode até não querer e ficar sozinha, ok. Mas, já, mas, sim, se, mas é dividir é isso, né?
Dividir é isso.
Agora, então, idealizar uma relação sem isso não existe, né?
É, eu vejo muito isso, as pessoas buscando uma coisa muito idealizada, como se o outro fosse o salvador, e não entendem que estar com alguém é dividir coisas, boas e difíceis.
É. Agora a gente vai para a última pergunta, que eu acho que ela até se repete nisso que a gente já falou.
Oi, Renata. O meu nome é Gabriel Fontoura Mota. Eu sou da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas eu moro aqui em São Paulo. Eu tenho 30 anos e o meu dilema é: como conhecer alguém na internet sem que haja disputa de ego? No sentido de olhar para as fotos das pessoas ou para as publicações e que a gente não precisa ficar comparando os feitos ou até nas próprias conversas, pensando o que cada um conquistou, o que cada um tem ou não tem. Como que isso acontece? Como que a gente consegue se desarmar, ficar disponível? Afinal, o amor é sobre disponibilidade também, né?
Acho que a gente tava falando disso, né?
Disso mesmo, né? Ele disse tudo. É, eu acho engraçado uma coisa. Os casais que eu acompanhei, que se encontraram pela internet, todos eles falaram uma coisa que eu achei muito curiosa. Quando eu encontrei ele, quando eu encontrei ela, ela era melhor e mais bonita, mais interessante do que nas fotos. Quer dizer, às vezes a gente se preocupa tanto com a foto, né? Enquanto, na verdade, ali não é o mais importante. Então, ir além da foto, atravessar essa barreira da imagem narcísica, né? É, muitas vezes você vai encontrar com a pessoa e falar: ah, não é o que eu imaginava. Ok, conversa com essa outra pessoa, né? Passa ali uma tarde, toma um suco, vai ao cinema, se abra para encontrar o outro. Aí, a busca amorosa, ela tem que sair desse lugar, né, da busca do perfeito para a busca do outro, do diferente, que pode me mostrar um novo mundo.
Quando ele fala aqui, ficar se comparando na aparência, eu fiquei com uma dúvida. Ele está falando só de quem você fica comparando as várias aparências de pessoas para escolher? Ou também comparando você como um objeto dessa comparação para ser escolhido? Porque tem isso também.
Eu acho que acontece as duas coisas. Porque quando a gente fala da cultura do narcisismo, a gente fica refém dessa cultura. E a gente faz isso com a gente, né? Ou seja, mil botoxes e lasers e cosméticos. Essa é a questão da época narcísica, que é claro que é importante se cuidar, mas a gente está falando de um excesso, um corpo perfeito. E essa nunca vai estar bom, porque a gente vai envelhecer, e isso a gente não pode mudar, né? É aceitar isso, né? Aceitar a imperfeição, aceitar o envelhecer, aceitar a falha, né? Então, eu acho que para o aplicativo funcionar, para um encontro amoroso acontecer, mesmo que seja offline, a gente tem que trabalhar essa questão mais profunda, né, do quanto a gente está preparado para lidar com o real e o imperfeito, na gente e no outro, porque também é na relação com o outro que as nossas falhas vão aparecer, e a gente não está suportando falha, a gente quer o tudo, o perfeito, a gente não está conseguindo ultrapassar essa questão do narcisismo. Por isso que eu acho que está tão difícil se relacionar hoje, né? Graças ao empoderamento, a coisas muito positivas que vieram, mas a gente tem que ultrapassar isso, né? E se reencontrar de novo, mulheres com mulheres, homens com homens, homens e mulheres, seres diferentes, desiguais, mas que possam construir alguma coisa bonita disso.
É, que loucura isso em todas as gerações. É um momento que a gente está passando. Fica aí a reflexão, né, Lígia?
Sim, eu acho que a gente tem que olhar de uma forma mais ampla mesmo, né, nesse momento da hipermodernidade.
Eu vou ficar com a frase: aceitar a imperfeição em todos os sentidos, no outro, em você, no seu corpo, na sua aparência, na vida, né?
Sim, isso é o amor.
E é você não lutar aí com a idealização, né? Lutar contra a idealização, né?
Isso. Se a gente pudesse resumir, eu acho que seria isso mesmo.
Maravilhoso.
Né? Dentro e fora dos aplicativos.
Exatamente. Lembrando que este é um podcast produzido por uma equipe só de mulheres. Na produção, Isadora Neumann. Na edição, Letícia Amâncio. Na coordenação, Perla Rodrigues. E divulgação, Nayara Fernandes. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também no g1.com.br.